Aleluia. Amém. Nossos visitantes, sejam muito bem-vindos. Amém. Você que está nos visitando, meu nome é Marcelo, talvez você não me conheça, mas agora está conhecendo, depois eu quero dar um abraço em você, saber se você aguentou, ficou até o final aqui me ouvindo, já é um prêmio para mim, fico muito feliz. E hoje eu tenho um assunto que todo mundo gosta. Fala assim, pastor, você vai falar sobre o quê? Vou falar sobre dinheiro, fala dinheiro. Aleluia. Dinheiro é bom, irmãos? Depende. Depende. Feche seus olhos, fazer uma oração. Repete comigo uma oração. Repete assim: Papai do céu, nessa noite eu abro meu coração para receber revelação da tua palavra. Senhor, eu desejo hoje receber essa revelação e aplicar na minha vida, para que eu possa compartilhar na minha célula aquilo que o Senhor fez na minha vida no dia de hoje. Amém?
Amém.
Aleluia. Vira para o seu irmão e fala: é muito bom ter você aqui. Fala para ele. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 12, versículo 29. Lucas, capítulo 12, versículo 29. A palavra do Senhor diz assim: Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo, presta bem atenção, os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então, o que eu e você precisamos entender? Que desde o princípio Deus, lembra quando Deus criou o homem e a mulher, Ele diz o que para o homem? Dominai, sujeitai todas as coisas. E é para nós sujeitarmos o que? As pessoas? Não. Sujeitais todas as coisas. Tudo aquilo que vive nesse mundo, exceto as pessoas, é para nós sujeitarmos. É para nós declararmos, é para nós enfrentarmos todas as situações. Ou seja, eu tenho que dominar sobre as situações. Pergunta que eu te faço: eu tenho que dominar sobre o dinheiro, sim ou não? Sim ou não?
Sim.
Mas o que é que nós vemos na vida de muitos crentes? Porque na vida dos ímpios a gente já vê isso. Mas na vida de muitos crentes, o que que nós vemos? Quem está dominando quem? E é por isso que eu estou pregando hoje essa palavra. Porque nós estamos vindo pregando tudo desde um jejum, palavras sobre o reino de Deus. Quando Jesus veio pregar, veio aqui em terra, Ele veio para pregar sobre o reino de Deus, para nós aprendermos a viver aqui em terra como Deus vive nos céus. Quantos estão me entendendo? Nós somos filhos de Deus, então Deus deseja que nós andemos de acordo com a vontade dele, vivendo como ele deseja que nós vivamos. E para isso nós precisamos aprender com a Bíblia, aprender com o Senhor, o Espírito Santo dentro de nós, nos capacitando, nos mostrando como o professor que ele é, para nós sabermos como nós devemos viver aqui nessa terra, que é o desejo de Deus que nós vivemos nessa terra, igual nós vivamos nos céus. Amém? Então isso é uma coisa. Então o que que a gente percebe? Que o desejo de Deus é esse, que nós não vivamos como as outras pessoas que não conhecem a Deus vivem. Mas o que a gente percebe é que tem crentes que deveriam viver como filhos, mas eles não estão vivendo como filhos, estão vivendo como escravos do dinheiro, escravo das riquezas. E como escravo das riquezas, quem é o senhor deles, dessas pessoas? É Deus ou as riquezas? As riquezas. Jesus disse que como é que ele falou sobre a riqueza? Qual é o problema? Que nós tem amor às riquezas é um problema, e ele disse que o problema é quando eu coloco a riqueza em primeiro lugar e não ele. Só tem dois senhores, fala dois senhores. Depois eu vou ler aqui com você. Só tem dois senhores. Jesus disse: ou vai agradar a um e vai desagradar a outro. Então tem muitos crentes indo para a igreja, indo para a célula, vivendo uma vida cristã, ele lê a Bíblia, só que sem ele perceber, quem está conduzindo a vida dele é quem? Fala assim, mamon. Mamon significa riquezas. Fala assim, riquezas. Fala assim, pastor, mas Deus não quer que eu viva abundância? Deus não quer que eu viva uma vida abundante? Sim, mas ele quer que não, você não viva em função dessa vida. Quantos estão entendendo? O problema é quando você inverte as coisas. Fala assim, inverto as coisas. Aleluia. Deixa eu te falar, qual que é o conceito de riqueza no mundo? Então, por exemplo, no mundo, nós temos dois sistemas. Fala assim, dois sistemas. Nós temos o sistema capitalista. Fala assim, capitalista. O que fala o sistema capitalista para mexer com dinheiro? Como é que é? No sistema capitalista, quem que é o dono das coisas? Fala assim, quem que é o dono das coisas? Somos nós. Cada um de nós, sim ou não? No sistema capitalista, você é dono de um imóvel, você é dono de uma terra, dono de uma empresa, sim ou não? Ela pertence a você. Então você é dono de todas as coisas. Só que qual que é o problema de você ser dono das coisas? Isso vai te levar ao quê? Quando você é dono das coisas, vai te levar a você ser independente. Vai me acompanhando aqui, amém? Independente. E essa independência vai gerar o quê em você? O desejo de querer o quê? Mais. Mais. Vai levar você a ser uma pessoa o quê? Avarenta. Fala, avarenta. E nós temos um outro sistema, que é o sistema socialista. Fala assim, socialista. Quando você entender, socialismo e comunismo fazem parte do mesmo pensamento. Só que o socialismo tem a ver com a economia, o comunismo com a política. Quantos estão entendendo? Então, no sistema capitalista, nós somos donos de tudo. No sistema comunista, quem é dono de tudo? O Estado. Só que o que acontece no sistema comunista, como você vê em todos os sistemas comunistas? O que acontece? Todo mundo passa fome. Fala, todo mundo passa fome. É miséria. Por quê? Nós não nascemos para viver em miséria. Porque o Estado sendo dono, as pessoas não se sentem privilegiadas em receber as coisas. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? E aí gera isso. Por quê? Ah, para que eu vou trabalhar se vai ficar tudo para todo mundo? Quantos estão me entendendo? E aí, então você, por isso que você percebe o Estado se enriquecendo e os cidadãos empobrecendo. Mas aí o que vai gerar isso no coração das pessoas? Nós nascemos para viver em miséria? Não. E aí o que começa a gerar? As pessoas começam a desejar o quê? Mesma coisa. Desejar ser independente, porque cada um corre para o seu. Quantos estão me entendendo? Eu preciso fazer o meu para eu conquistar. Então gera também independência. E também essa independência vai gerar o quê? Avareza. O que estava acontecendo agora lá no litoral norte? Estavam vendendo água a quanto? Percebe? É isso. Mas e no reino de Deus? Como é que funciona? No reino de Deus, as coisas que eu tenho são de Deus ou são minhas? De Deus. O que eu conquisto, eu dou graças a Deus ou a mim mesmo? A mim mesmo. Então percebe que no mundo tem dois sistemas, o capitalista e o socialista. Só que no mundo espiritual só tem um, fala, só tem um. Que é o de Deus, que é o que? O reino de Deus. Então quando eu vivo no reino de Deus, eu entendo que as coisas que eu tenho não são minhas, são de Deus. Por quê? Você concorda comigo que Deus te deu inteligência, Deus te deu condições, Deus te deu tudo? Sim ou não? Sim. Ele te deu as condições para você conquistar as coisas. Por quê? Se ele não tivesse dado aquela oportunidade, quem daria? Verdade ou não? Se ele não tivesse dado o intelecto, as condições para você estudar, tudo mais, aquela situação para você se encontrar com aquela pessoa, para você fazer uma visita, e aquilo lá mudou a sua forma de pensar, aquele curso que você fez, aquela faculdade que você fez, que você estudou. Quantos estão me entendendo? Então, quando você entende isso, você fala assim: peraí, se as coisas são de Deus e elas estão na minha mão, o que que eu sou? Mordomo. Fala, mordomo. A Bíblia diz que nós somos mordomos fiéis. Fala, fiéis. E quando eu, porque presta atenção, olha só como é que você vive. Eu, quando roubam o seu carro, dependendo como você trata o seu carro, eu quero que você vai pensando, entendendo aqui. Quando você rouba o seu carro, se o seu carro você sempre tratou ele como seu, se as coisas que você compra você nunca perguntou para Deus, nunca colocou isso diante de Deus, as coisas foram sempre suas. Então, quando roubam algo que era seu, roubaram algo que você entendia que era seu, sim ou não? Porque você tem um pensamento capitalista. Quantos estão me entendendo? Mas quando você tem o pensamento do reino, você chega diante de Deus e fala: Senhor, o carro que o Senhor tinha me dado para cuidar, levaram. Eu preciso de outro. Quantos estão me entendendo? É diferente. Quando eu tenho um problema na igreja, se a igreja eu acho que é minha, eu vou falar assim: é minha igreja. Quando eu tenho um problema na igreja, eu falo assim: Senhor, a igreja que o Senhor me colocou para cuidar está com esse problema. Eu estou tranquilo, porque eu só sou um mordomo. O mordomo está preocupado com as contas? Preocupado assim, arrancando o cabelo? Está preocupado? Não. Ele só avisa o dono, não é? Dono, ó, as contas não estão boas. Percebeu a diferença? Porque a igreja não é minha. Se a célula for sua, líder, você vai ter problema na sua célula. Mas se você for um mordomo fiel, você vai falar assim: olha, eu quero que você preste atenção aqui, não nas crianças lindas que estão passando aqui, que pode ser o seu filho e vai dar até uma risadinha para você. Mas não adianta, é só falar, que nem lei, né? É só avisar que não pode, vai acontecer. Aleluia. E aí, presta atenção. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Se aquilo que você tem é seu, então, quando acontecer alguma coisa, é seu mesmo, e levaram aquilo. Mas quando é de Deus, você tá tranquilo, porque, Senhor, ó, a casa que o Senhor deu para mim desmoronou. Agora eu preciso de outra casa, mas a casa é sua. Eu só estou aqui para administrar a sua casa. O dinheiro que o Senhor deu para mim, eu já dei os 10% do dízimo. E agora o que o Senhor quer que eu faça com esse dinheiro? Porque você entendeu que o dinheiro não é seu. Fala, o dinheiro não é meu. Agora, se você acha que o dinheiro é seu, você vai colocar o dinheiro onde você acha. Mas também, quando você perder, foi você que perdeu. Quantos estão entendendo? Mas quando for você, de novo, a mesma coisa. As crianças lindas, maravilhosas, passando. É uma concorrência terrível. Então, quando eu vivo dessa forma, eu vivo muito mais tranquilo. Por quê? As contas, de quem são as contas? Minhas ou suas? De Deus. Pastor, o que você está falando é a coisa mais idiota. Eu vou ter que pagar o aluguel amanhã. Sim, querido. A grande questão é como você vive. Se você acha que o dinheiro que você consegue, conquistou, foi graças a você, o dinheiro é seu. Mas se você acha que tudo que você conquistou, os clientes que chegaram, tudo que mais veio, foi porque Deus mandou, de quem que são as coisas? De Deus. Então você anda o quê? Descansado. Por isso Deus fala: buscai o meu reino e minha justiça. Buscai aquilo, o reino. Jesus fala assim: descansa. Descansa. Ele falou: eu sou o Senhor do sábado, ou seja, eu sou o descanso. Por isso que quando eu e você estamos em Cristo, qual que é a maior, como é que eu vou dizer? Característica de quem está em Cristo? Ele está o quê? Descansado. Qual é a maior característica de alguém que não está em Cristo? Ela anda o quê? Ansiosa. Não andeis ansiosos, porque o vosso Pai sabe o que você precisa. Isso significa que é para você não pedir? Não. Eu e você, como boas crianças. Quem é boa criança aqui? Meu filho, o tempo todo ele está pedindo coisa para mim. É porque eu tenho cara de quem quer dar. Ele olha para mim e fala: papai, eu gostei desse teclado aqui. Mas você acabou de pegar um teclado? É, pois é, mas eu gostei desse. Aí eu já olho e falo: não, chega, você já acabou de ganhar um. Mas ele vai parar? Não, ele vai continuar. Até que? E nós temos que pedir, porque o papai quer dar. Fala: o papai quer dar. Então você percebe que tudo depende de como você lida com Deus, de qual que é a sua forma de se relacionar com Deus. Mas nós somos criados desde pequenos. Pequeno que eu digo é idade, eu sempre fui pequeno. Os irmãos entenderam, né? Piadinha besta. Ninguém deu risada, meu Deus. Obrigado pela risada forçada. Nós somos criados desde pequeno de uma forma o quê? Capitalista, dependendo da família, ou de uma forma socialista. Mas você já viu, por exemplo, algum socialista querer viver mal? Todos têm iPhone. Todos querem viver bem, porque todo mundo nasceu para viver em abundância. Ninguém nasceu para viver na miséria, porque Deus não deseja isso. É natural do ser humano querer sempre viver o quê? Melhor. Os irmãos estão entendendo isso? Então eu quero te falar que no mundo funciona dessa forma, mas Deus não deseja que nós vivamos assim. Porque se nós vivermos assim, qual a maior característica que vai acontecer nas nossas vidas? Nós vamos viver sempre arrancando o cabelo. É verdade ou não? Sim. Vai viver sempre achando que vai faltar, vai viver sempre achando dessa forma. Por quê? Você, como cristão, deveria viver como o reino, pensar como o reino pensa. Você fica pensando como um capitalista pensa. Mas não é para nós vivermos como capitalistas, é para nós vivermos como reinalistas, não. É porque é socialista, capitalista. Não, nós temos que viver como cidadãos do reino. Cidadãos do reino, imperialista, império não, é reina, império das trevas, reina, eu e você reinamos, porque Jesus é o rei dos reis, lembra que eu ensinei? Nós somos reis, nós temos que agir como reis, e se nós entendemos que o reino tem um rei que está sobre nós, tudo que nós temos, de quem é? É dele. E se eu me relacionar com ele dessa forma, o que vai acontecer? Por exemplo, eu tenho um problema de relacionamento com a minha esposa, um exemplo. Aí, se eu acho que ela é minha esposa, eu vou tentar resolver o problema do jeito que eu acho, quando você me acompanha. Mas se eu entendo que foi Deus que deu a minha esposa, a varoa querida, aleluia. Se foi Deus que deu ela para mim, fala: Senhor, ela é tua filha, ela não está me ouvindo, fala com ela, papai. O que você acha que vai acontecer? Você se posicionou como filho, você entende, ó, Deus deu, lembra, diferentemente de Adão. O que é Adão? A mulher que tu me deste. Deus deu uma mulher para ele, o cara ainda reclama. Você vê que o erro começa lá atrás. Tem até hoje o marido reclamando da esposa: a mulher que tu me deste, casei com essa aí. Não, Senhor, obrigado. Obrigado por isso. Você percebe? Então eu e você, nós temos que andar de que forma? Entendendo que todas as coisas Deus deu para nós. E tudo que Deus dá, não importa o que, isso é bênção para nós. E eu entendendo isso, eu vou viver de uma forma melhor. É meu filho, Senhor, o filho que o Senhor me deu, obrigado. Eu estou tendo um problema com ele. Ele é teu filho. E eu peço que o Senhor me dê direção. Eu peço que o Senhor me dê sabedoria para lidar com ele. Quando o Senhor me acompanha? E assim é com o pai. Assim é com a mãe. A minha mãe, é seu pai. É assim. É a forma de lidar. É a forma de viver no reino de Deus. Você vai viver muito mais tranquilo. Muito mais em paz. Mas qual que é o problema? Jesus diz: toma cuidado, buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas os serão acrescentadas. Mas qual que é o grande problema? O sistema no mundo, independente de qual sistema, leva você a buscar o que? As outras coisas, e a você montar toda a sua vida buscando as outras coisas. Marcelo, como é que eu sei que eu estou buscando as outras coisas? Simples. É só ver como é que a sua vida é direcionada. Você tem filhos dependendo de quanto você tem dinheiro ou se Deus mandou você ter ou não? Tudo que você faz no reino de Deus, para a igreja, para qualquer coisa, depende de dinheiro ou depende se Deus falou sim ou não? Você vai para a conferência. Ai, pastor, a conferência é 150. Pois é. A tua vida é baseada se tem dinheiro ou se Deus quer que você vá. Porque eu creio que Deus deseja que você vá para você experimentar algo de Deus. Quantos estão me entendendo? O diabo quer que você vá? Não. Nós vamos ter um encontro sexta, sábado, domingo agora. Quanto custa para ir, pastor? 150. Ai, pastor, é muita coisa. Depende. Se você acha que você vai receber muito lá e a pessoa vai receber muito lá, vai ficar muito pouco para você pagar. Sim ou não?
Sim.
Percebe? Tudo depende de como você enxerga as coisas. Mas se você enxergar no foco do mundo, com 150 dá para jantar, né, pastor? Com 150 dá para fazer um churrasco. Tudo depende do que vale para você. Se você vale que uma vida é menos importante que um churrasco, talvez. Se você acha que uma experiência com Deus é menos importante do que um churrasco, uma viagem, com certeza. Mas se você acha que é importante, você vai fazer de tudo para investir. Quantos estão entendendo? É mudança de mentalidade. Então, por exemplo, você tem que tomar cuidado, porque o mundo, o diabo, quer sempre transformar uma necessidade que você tem em um desejo. Fala necessidade e desejo. Deixa eu fazer uma pergunta. Todos têm uma necessidade de ter um telefone celular, sim ou não? Sim ou não? Você precisa de um celular hoje para se comunicar? Sim. Mas precisa ser o iPhone último modelo ou o Samsung que dobra, que não sei o que lá, precisa ser esse? Mas o diabo começa a trabalhar na sua mente para você achar que você só vai ficar feliz se você tiver aquele celular ou aquele carro. Ou aquela, só vou ser feliz quando tiver uma casa. Quantos estão entendendo? Aí ele não consegue comprar a casa, a vida dele foi infeliz. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Você não nasceu para ter coisas, você nasceu para administrar coisas. Você nasceu para dominar, sujeitar as coisas, não para que o teu coração esteja nelas. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? E quando você começa a colocar o seu coração nessas coisas, quem é que vai começar a determinar as coisas na sua vida? Será Deus ou serão as riquezas? Serão as riquezas. Percebe? Porque o seu coração está voltado só para conquistar, só para ter coisas. Os irmãos estão acompanhando o que eu estou falando? Se você ligar o seu celular agora, daqui a pouco vai ter uma propaganda. Vai ter ou não vai ter? Certeza. Explodindo lá no seu celular, no seu e-mail. Tudo para quê? Para você comprar alguma coisa. Para você, criança. Então hoje veio um menino perguntar para mim: pastor, é pecado comprar? A mãe falou assim: filho, para de comprar. Eu não sei se ela falou que era pecado ou não, para não comprar, para não gastar. Eu falei: filho. Aí ele veio perguntar para mim: pastor, é pecado comprar joguinho? Eu falei assim: olha, pecado não é, mas eu vou te garantir que não é o melhor negócio para você investir. Aí ele ficou olhando assim para mim. Aí depois a mãe foi lá e falou assim: já comprei vários, você já não usou? E em casa é a mesma coisa, não muda de figura. Eu já comprei e é só para levar dinheiro. Quem é pai já comprou joguinho sabe do que eu estou falando. Amém ou não? Percebe? É tudo para você investir naquilo que não tem valor. Mas tem outras coisas que têm valor. Que vão, por exemplo, nós vamos agora fazer o jejum. O jejum de 21 dias. Nós vamos utilizar o quê? Um livro, sim ou não? Cada um vai ter um livro. Pastor, por que cada um tem um livro? É porque lá você vai anotar. Lá você vai escrever as suas experiências. A da sua esposa é outra. Então eu já separei dois. Um para mim e para minha esposa. Aí o meu filho vai comprar um do líder da célula dele. Mas pastor, já tem dois na casa. O seu filho vai comprar, porque eu estou ensinando o princípio para ele. Ele vai ter o livro dele, ele lê a hora que ele quer. Ele rasga, leva para o banheiro, não sei. Mas o livro é dele. Quando você está me acompanhando? E é óbvio que ele vai comprar, que eu estou ensinando ele. Agora você vai comprar, tá? Que esse dinheiro você compra. Para ensinar ele um princípio. Porque ele vai participar. E aí o meu papel é ensinar ele. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Então é isso daí. Agora tem gente que vai achar que R$25 é caro. Por que ela acha que R$25 é caro? Porque está na mentalidade do mundo. Tudo, as coisas, a carne milita contra o espírito. Agora, R$25 num livro é alguma coisa, gente? Não. Mas para Satanás, para o mundo, para a sua carne, é muita coisa. Percebe? Então nós precisamos haver uma mudança de mentalidade para nós vivermos as finanças do reino, o propósito do dinheiro no reino. Como você está me acompanhando? O que Jesus disse? Busca as minhas coisas, busca o que é mais importante, que as outras coisas que você precisa, eu vou acrescentar, eu vou dar para você. Mas o mundo inteiro, tudo está voltado para você buscar o quê? Somente as outras coisas. Mas você, como filho de Deus, tem que entender: peraí, isso aqui é Deus que quer? Ou a minha carne que está querendo, a minha alma? Eu vou comprar essa roupa. Dizem que mulher não compra roupa para ela, compra para as outras verem ela, verdade? Isso eu não sei. Mas no mundo é assim. Tem gente que só anda voltado para a moda, ou seja, o mundo determina o que ela vai comprar, o que ela vai fazer, não é ela. Se lançou agora um chinelo para ter 7 dedos, ela vai mandar fazer um implante para colocar mais um dedo. Desculpa, 6 dedos. 7 é demais. 6 dedos, quantos estão entendendo? Porque o mundo lançou agora, vamos fazer. Já pensou agora, volta a moda de usar boca de sino? Quem lembra das calças boca de sino? Quer dizer, não era da minha época, mas talvez. Você imagina uma calça boca de sino? Hã? É flare? Rapaz, eu prefiro viver aquelas roupas de época. Lembra que você vê nas novelas, em filme? Do que ver aquilo. Ficava aquele negócio. Ah, desculpa o guspe aqui. É terrível. Bom, mas tudo bem, pula essa parte que eu vim falar de moda aqui. Aleluia. Então, o conceito de riqueza do reino é que o plano original de Deus era estender o seu reino celestial na terra. O propósito de Deus era colonizar a terra com o céu. A riqueza em um reino é propriedade pessoal do rei. O reino dá sua riqueza a seus cidadãos para cumprir seus propósitos na terra. O cidadão do reino, que somos nós, os reis, somos responsáveis perante o rei pelo uso e gerenciamento dos seus recursos. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 16, versículo 10. Lucas, capítulo 16, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim, Lucas 16, versículo 10: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Eu quero te chamar a atenção para uma coisa, que Jesus colocou as riquezas como um competidor dele, quantos estão entendendo? E colocou as riquezas acima de Satanás. Vocês perceberam que não tem Satanás aqui no meio? São as riquezas. Porque o problema, lembra, não é eu gostar de dinheiro, de entender o que o dinheiro pode fazer por mim. O problema é o meu amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. É o amor, é a devoção que eu tenho ao dinheiro. É quando eu coloco o dinheiro como o Senhor da minha vida, é Ele quem determina. Quando é que isso acontece? É simples. Apareceu um emprego para você ir lá não sei onde. Peraí, mas é a vontade de Deus que eu vá para não sei onde? O trabalho é espetacular, o ganho é excelente, a cidade é maravilhosa, não importa se aqui no Brasil ou em outro lugar. A pergunta é, Deus quer isso? Ah, eu sempre quis morar na praia. Você perguntou para Deus se Deus quer que você vá morar na praia? Porque aonde Deus quiser você vai ser o melhor lugar. Você não tem dúvida. Se Deus falar assim para você, vai lá no meio da Síria, pode ir lá que onde você está não vai ter terremoto. Quantos estão me acompanhando? Porque Deus, lembre-se, reino, Deus cuida dos seus súditos. Quantos estão me acompanhando? Mas quando você não pergunta para Deus, você não quer saber a vontade de Deus, você está vivendo, então você não está no reino, você está fora do reino. E aí você não vive aquilo que o reino tem para você. E aí começa a haver um problema na sua mente. Por quê? Deus tem um monte de promessa para aqueles que vivem no reino, mas eu não estou vivendo no reino. Então eu não estou vivendo as promessas que Deus, aquilo que tem preparado para mim. Quando você está me acompanhando? Há um tilt. Por quê? Se Deus tem preparado para mim o melhor, mas o melhor está preparado para aqueles que amam o Senhor. O quem é que ama? É aquele que faz a vontade do seu Senhor. Percebe que é lógico? E muitas pessoas estão vivendo longe do que Deus tem para elas, porque longe das bênçãos que Deus tem para elas, é mais ou menos como se fosse um trilho. E eu, em vez de ser, eu sou um trem, um vagão. Jesus é o trem que puxa todos os vagões. Mas eu insisto em não andar no trilho, eu insisto em andar fora. Pergunto, um vagão andar fora do trilho, ele anda? Por isso que você vê muitos crentes não vivendo o melhor de Deus para a vida deles. Porque não estão andando debaixo do reino de Deus, e sim do reino próprio dele. Estão fazendo a vontade dele somente e não a vontade de Deus. Aí a vida está sempre descarrilhada. Pergunta para o seu irmão, sua vida está descarrilhada, querido? Pergunta para ele. Não responde não, só pergunta. Agora abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 24. Onde tem que estar a nossa confiança? Ninguém pode servir... Mateus capítulo 6, versículo 24. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro. Parênteses aqui. Vocês perceberam que em todos os evangelhos Jesus fala da mesma coisa? Para você ver o quanto que é importante isso nas nossas vidas. Presta atenção. Seguindo. Ou se devotará um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós, ou seja, vocês, muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai, repita comigo, Pai. Continuo, Pai Celeste, sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que vai levar você, se você viver uma, se você é uma pessoa ansiosa, buscar as outras coisas? Você vai ser ansioso. Ansiedade vai gerar fé em você ou vai gerar falta de fé? E sem fé é impossível agradar a? Então, quando eu busco as outras coisas, eu me preocupo com as outras coisas, a minha vida está voltada para as outras coisas, vai gerar algo no meu coração que é uma ansiedade, porque a minha paz não está em Deus, a minha paz está nas coisas. E como eu estou procurando elas, eu fico ansioso, e quando não consigo, o mundo cai. Aí, o que acontece? Vai gerar o que em mim? Como eu não estou focado em Deus, eu estou focado nas coisas, eu vou ficar com falta de fé. Homens de pequena fé. Ou seja, a pessoa acaba sendo conduzido pelas coisas, porque ele está focado nas coisas, e o Deus dele começa, em vez de ser Deus, se torna quem? As riquezas, fala Mamon. Então, Jesus está falando aqui para nós algo, filho, você não precisa andar ansioso. Você não precisa andar ansioso. Foque em mim. Busca as coisas. Foque no meu reino. Viva o meu reino e você vai ter uma vida tranquila, uma vida em paz. Fala assim pro seu irmão, em paz. Qual que é o problema do crente? É ele sendo crente, sendo filho de Deus. Jesus fala, os gentios buscam essas coisas. Os gentios não me conhecem. Os gentios não sabem quem eu sou. Os gentios não sabem do meu amor por eles. Eles não me tratam como filhos. Eles acham que eles estão sozinhos no mundo. Por isso que nós temos que pregar e pregar o amor de Deus para as pessoas, para elas saberem que existe um Deus, que é um Pai, que ama as vidas e cuida das vidas. Quantos estão me acompanhando? Lembre-se, o problema meu e seu é você saber o quanto que você é amado por Deus. Porque você pode ser filho, mas não se sentir amado. E quando você é filho, eu vou explicar isso daqui a pouco. Quando você é filho e você não se sente amado, o que, que vai acontecer com você? Você não vai experimentar de tudo aquilo que Deus tem para você. Porque você vai ter sempre dúvida. Fala, dúvida. Vamos lá, continuando. Outra coisa, cuidado com a busca pelo dinheiro e a consequente avareza. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15. Jesus disse assim, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Avareza é a palavra no grego pleonexia, que é o desejo ávido de ter mais. Fala, desejo ávido de ter mais. Aí ele continua, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A sua vida não são os bens que você possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, o que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto, e todos os meus bens, ou seja, querendo ganhar mais, aumentar mais. Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Ou seja, o que está falando aqui? O homem rico começou a crescer, a avareza começou a crescer, e a confiança dele não estava em Deus, estava onde? Na riqueza. Aí olha só o que Jesus fala aqui, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então o nosso dinheiro, nosso coração não tem que estar voltado na riqueza. Nosso coração tem que estar voltado para Deus, que é o Senhor das nossas vidas. É o que Jesus está falando. Mais uma parábola dizendo, explicando. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 23, versículo 4. Provérbios, capítulo 23, versículo 4. Calma que agora que vai começar a palavra mesmo. Até meia-noite, tá tranquilo. Rapaz, não fala isso. Provérbios 23, versículo 4 diz assim: não te fatigues, ou seja, não se canse para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Deus está falando aqui que buscar riqueza é buscar nada. Nada. E aí o que você mais vê é crente buscando ser rico. Buscando as outras coisas. Colocando a vida dele voltada. Deixa de vir para o culto, para a cela, participar das coisas que vão fazer o reino crescer, e só fica pensando nas outras coisas. Aí a vida dele não anda, não cresce, e quando vai, a coisa começa a piorar. Começa a não ter tempo para o filho, começa a não ter tempo para a esposa, daqui a pouco está com a amante, daqui a pouco está com isso, daqui a pouco está com aquilo, pronto, acabou a vida. Por quê? Todas as pessoas que buscam isso, elas têm amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Os irmãos estão entendendo isso? A riqueza de Deus é uma consequência de uma vida que você tem com Deus. Deus tem uma riqueza para cada um de nós. Fala assim, uma riqueza para cada um de nós. E esse mundo aqui é um mundo passageiro. ligeiro. Não estou falando que você não tem que procurar conquistar as coisas, não, mas você saber que tudo isso é uma vontade de Deus para a sua vida, e você entender que Deus tem sempre o melhor para você. Então, por exemplo, nós estamos aqui nesse prédio, nós estamos buscando outro prédio. Por que nós estamos procurando outro prédio? Porque tem vazamento no telhado e tudo mais, e o dono não quer arrumar, ele acha que a gente tem que arrumar, ele não dá desconto para nós, e a gente não acha justo. Mas qual que é o meu pedido, Senhor? Me leva para um prédio que o Senhor quer que nós estejamos. Senhor, envia pessoas para investir, para comprar prédios, para construir prédios. Amém? Deus tem isso. Tem ou não tem? Mas eu preciso tomar posse. Eu falo assim, peraí, a igreja é minha ou a igreja é de Deus e eu só sou um mordomo? Falou, Senhor, o Senhor está vendo a situação, né? Nosso prédio está assim, preciso de um prédio. E eu vou lá e estou procurando. Mas eu já falei que os irmãos estão orando para que cada prédio seja perto da sua casa. E aí está havendo uma confusão no reino, no mundo espiritual. Fala assim, tem que ser a vontade de Deus. Fala, a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus. Repete comigo, seja feita a vontade de Deus. Ai, pastor, mas se for perto é melhor. Amém. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no texto, que eu vou tirar algumas coisas aqui, em Mateus capítulo 25, versículo 14. Para você entender como funcionam as finanças no reino de Deus. Como Deus deseja que lidemos com dinheiro. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Gozo significa alegria. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Muitas pessoas pensam que essa parábola dos talentos é para as pessoas que não aceitaram a Cristo. Fala assim, não é. Essa parábola tem a ver com o reino. E vocês sabem, aquele que aceitaram a Cristo, confessaram a Cristo como Senhor e Salvador, vão ter um julgamento, que é o tribunal de Cristo. Lá nós não seremos julgados pelo que nós pelos nossos pecados, porque os nossos pecados já foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, já foram perdoados. Agora quem é cristão vai ser julgado pelas suas obras. E a grande questão aqui é que fica aquela discussão: o que é talento? Eu vou te falar para mim o que é talento. Talento, na verdade, a palavra talenton, no grego, tem a ver com algo que é pesado, que tem muito peso. Então, um talento de ouro lá em Israel chegava a pesar uns 95 quilos de ouro. Fala, 95 quilos de ouro. Para você ter uma ideia, o quilo do ouro hoje, eu olhei em vários sites, tá? O quilo, não é a grama, o quilo custa 300 mil reais. O quilo. É grana ou não é? O quilo. Um talento. Um talento tem 95. Fiz as contas, deu 27 milhões. Tá bom ou não? Então, a parábola aqui está falando que Deus entregou algo muito importante para você. Muito importante. Pastor, o que é? Não sei. Mas eu vou te falar para mim o que é talento para mim. A Bíblia não diz. Ela não é clara. Para mim, talento é tudo aquilo que Deus dá para mim. Se Deus me deu uma mãe, é um talento, é um presente. Se Deus me deu uma esposa, é um presente. Se Deus me deu um trabalho, é um presente. Se Deus me deu um real, é um presente. Se Deus me deu 1 milhão de reais, é um presente. Aquilo que Deus deu é um presente para mim. Então, tudo que Deus dá para nós, para que nós façamos o que com aquilo? Nós enterremos aquilo? Não. Para que nós multipliquemos aquilo. Para que nós expandemos. Pastor, mas como é que você vai multiplicar a sua esposa? É tendo outras esposas? Não. Forma alguma. Até porque se eu fizesse isso, eu estaria morto. Não é. Quando eu trato bem a minha esposa, quando eu invisto nela, quando eu falo para ela no sábado, vai no pet shop, quer dizer, desculpa, vai no... Brincadeirinha. É que eu chamo ela de onça, então. Vai cuidar do cabelo, vai lá. O que, que eu estou fazendo? Eu estou investindo. Quando eu a trato bem, quando eu cuido dela, quando eu invisto na vida dela, quando eu pego no pé dela, naquilo que tem que ser pego mesmo, firme com ela. O que, que eu estou fazendo? Eu estou investindo. O que, que eu faço com a minha esposa? Eu levanto a minha esposa. Quando eu pego no pé do meu filho, quando eu invisto nele, quando eu trabalho junto com ele, quando eu ensino ele, o que, que eu estou fazendo? Expandindo ele. Como você me acompanhando? Então, talento é tudo, na minha visão, não está escrito. Fica para você. Para mim, talento é tudo que Deus dá para você. Então, se Deus te deu um cérebro, fala, se Deus me deu um cérebro, é para eu usar. Se Deus me deu uma Bíblia, é para eu ler. Se Deus me deu 2 ouvidos e uma boca, é para eu ouvir mais. Entendeu? Percebe? Sabe, a minha esposa, ela tem um negócio, eu não sei. É, quando ela deita na cama, assim, quando encosta essa partezinha aqui com essa, a orelha encosta nessa área, assim, ó, ela deita assim, ó. Começa a falar, eu não sei porquê. Na hora que era para dormir, ficou na sala comigo, vendo, não falou nada. Mas na hora que foi dormir, eu não sei se isso acontece comigo. Aí eu tenho que falar para ela, agora é para dormir. É para falar, eu quero dormir. Pensei que era só na minha, mas amém. Mas tudo que Deus dá para nós, se eu entender que aquilo é um talento, e eu entender que Deus deseja que eu invista naquilo, os irmãos estão me acompanhando, não? Então talento é tudo que eu recebo. Eu enxergo dessa forma. Talento é tudo. Eu recebo alguma coisa, eu recebo um presente. Vira e mexe, eu recebo uma roupa usada. Os irmãos dão para mim. Pastor, se eu uso, eu uso, meu filho. Não tenho problema nenhum. Deus manda para mim, eu uso. Ai, mas não é nova. Ai, mas não sei o que lá. Aí você vê gente que precisaria, tem menos condições que eu, não usa roupa usada. Porque acha que é um absurdo. Eu não, eu recebo e a pessoa ainda me vê usando. Ó, já estou usando. Deus está mandando, como vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Não tenho problema nenhum com isso. É Deus que mandou. Meu filho até hoje, ele ganha um monte de roupa, não é nova nem nada. Mas está sempre bem arrumado. Deus mandou. Como vocês estão me acompanhando? E eu estou feliz da vida, que eu não tenho que gastar dinheiro com isso. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando ou não? É Deus mandando. Agora eu podia muito bem chegar, receber e falar, o quê? Eu usar roupa usada, não sei o quê, meu filho com roupa usada. Agora não tem gente que não tem nada e pensa assim, sim ou não? Acho um absurdo. Ai, Deus não manda. Vai pagar mesmo, vai comprar mesmo. Vai lá gastar dinheiro com isso. Eu mandei para você, você não recebeu, miserável. Verdade ou não? Por quê? Acha que é um absurdo. O quê? Não, filho. Só dentadura usada que eu não uso. O resto segue o jogo. Dentadura e cueca, amém? Segue o jogo. Aleluia. Então, Deus confiou. Fala assim, Deus confiou os talentos. Ou seja, o que é confiar? é meu? O que Deus deu para mim é meu? Não. Deus confiou a minha esposa, ela é minha? Não. De quem que ela é? De Deus. Eu lembro que quando o Henrique nasceu, eu não tinha experiência nenhuma como ser pai, e eu estava aprendendo, e eu estava sendo um pouco bruto com ele, eu não estava aprendendo, e Deus deu uma palavra para minha esposa, falou assim, ó, olha só como é que você cuida dele, que ele é meu. Por quê? O pai tem que disciplinar o filho, sim ou não? Sim. Mas eu tenho que ser bruto, estúpido com ele? Não. Espancar ele? Eu não estava espancando, mas só para vocês entenderem. A minha esposa é a mesma coisa. Os irmãos, a mesma coisa. Não fere a rocha, fale a rocha. Isso quer dizer que eu não tenho que ser firme? Não. Jesus era firme? Sim. Os irmãos estão me acompanhando? Então, quando Deus deu a minha esposa, deu, o que Ele deu para mim, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer aquilo expandir, multiplicar, frutificar. Foi o que Deus deu para mim. Então, talento tem a ver com isso. Então, talento, fala assim, talento vale muito. E aqui está falando que Ele confiou, significa que as coisas que eu tenho, tudo que eu tenho, não foi Deus que deu. Desculpa, não fui eu que conquistei, foi Deus que deu. Eu lembro um tempo atrás, eu viajei para Israel simplesmente porque Deus colocou algo no meu coração e Ele falou assim, ó, fala de púlpito o seu sonho, o seu alvo desse ano. Eu nunca tinha vontade de ir para Israel. Foi em 2016, setembro, começou a vir assim um negócio no coração. Aí, na virada do ano, mas Senhor, eu nunca falei meu alvo para ninguém, só para o meu pastor, para minha esposa, eu não sei. Falou, fala no culto. Aí eu falei no culto da virada, contei o meu sonho, obedeci o Senhor, falei, Senhor, tá bom. Aí no outro culto, Ele vira e fala de novo, fala o sonho, fala o teu alvo de novo. Aí eu fui lá e falei o alvo, mas Senhor, falou, você vai falar ou não vai? Eu, tá bom. Fui lá e falei meu alvo. O irmão ouviu que estava sentado, chegou e falou assim, ligou na segunda-feira, falou, pastor, pode preparar as malas que eu vou pagar tudo. E se eu não tivesse falado, se eu não tivesse obedecido, ouvido, porque uma coisa é você ouvir, a outra coisa é você obedecer. Aí você experimenta de Deus, quanto estou falando? Isso é viver no reino. Ou seja, você ter intimidade com Deus, porque é isso que Deus quer para os seus filhos, ter intimidade com Ele. Quer que você tenha relacionamento com Ele para saber qual que é a vontade dEle para você? Viver o melhor nessa terra, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus tem o melhor, fala assim, Deus tem o melhor. Então os talentos foram confiados, ou seja, eu vou ter que prestar conta de tudo aquilo, na minha visão. Eu vou prestar conta de tudo aquilo que eu vou fazer. Eu sei que eu vou prestar conta de como eu trato meu filho e minha esposa no dia que eu chegar lá diante de Jesus. Eu vou prestar conta de como eu tratei cada um de vocês. Eu vou prestar conta de tudo aquilo que eu preguei para vocês. Eu vou prestar, está escrito na palavra, inclusive. Tem gente que adora pregar, ah, eu quero pregar, tá bom, mas tá lá escrito lá que você vai, cada coisa que você falou, você vai dar conta. Se eu preguei lei para você, se eu preguei condenação para você, eu vou prestar conta diante de Deus. Quantos estão entendendo? Então? Percebe tudo isso? Então, Deus confiou, ou seja, Ele falou assim, ó, é mais ou menos o seguinte, ó, Marcelo, tá aqui o meu Toyota Camry para você. Quem gosta do Toyota Camry? Eu gosto. Toyota Camry, tá aqui. Pode ser 2011, pode ver, não tem problema. Tá lá. Tô aqui, é meu, tô deixando com você. O que, que Deus espera de mim com esse Toyota Camry? Que eu pegue ele, cuide dele, troque o óleo, sim ou não? Arrume, por quê? Esse carro é meu? Não, é de Deus. Quando você entende isso, é aquilo que eu estava falando para você no início. Você entende que as coisas são de Deus, não são suas. E quando acontece alguma coisa, você está tranquilo, porque você sabe que foi Deus que deu. Você vive de uma outra forma. Foi confiado. E Ele confiou o quê? Para três pessoas. Fala, três pessoas. Para um Ele deu cinco, para outro Ele deu dois e para outro Ele deu um. Então o mínimo que você tem é aquele valor que eu falei. 27 milhões e 500 mil. O mínimo. É bom, é um dinheirinho bom ou não? Agora vem cá, se você ganhasse hoje 27 milhões na Mega Sena, o que, que você ia fazer? Pastor, eu ia fazer até plástica para ninguém me reconhecer. Fugir, nem minha esposa me reconheceu, eu ia fugir. Era isso que você ia fazer? Ou você é dobrar o seu joelho e perguntar para Deus: Deus, ferrou. Eu não sei você, mas eu, se eu ganhasse 27 milhões, eu ia ficar com medo de ser sequestrado. E eu não ia. Quem tem dinheiro sabe. Você percebe? Então, Deus confiou, aí ele deu para cada um, segundo o quê? A sua capacidade. Ou seja, Deus olhou para mim e falou assim, ó, com esse tanto aqui. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Essa capacidade, ela pode ser aumentada, sim ou não? Sim, dependendo de como eu trabalhar isso. O que ganhou 10, depois ele não ficou com 11? Você ficou com 11 ou não ficou? Ficou, que era do outro que não trabalhou, sim ou não? Então, pode ser sempre aumentado. Os talentos podem sempre vir a mais, depende de como eu trabalho. Fala, depende de como eu trabalho. Aleluia. Fala assim, o talento é um presente. Sabe, os talentos exigem nossa própria criatividade para trabalhar para nós. Não são para acumular, mas para investir. O que aconteceu com os dois primeiros? Assim que eles receberam, o que eles fizeram? Multiplicaram. Não ficaram lá? Oh, vida, não. Já pegaram? Peraí, vamos negociar. Vamos trabalhar aqui. O que a gente tem que fazer? Peraí, como é que faz para transformar esses 5 aqui em mais 5? Ah, não sei o quê. Vamos trabalhar. Ah, por quê? Eu e você nascemos para trabalhar. Para servir os irmãos. Para fazer as coisas. Nossa, vai ter agora o jejum. Todo mundo da minha célula tem que participar. Por que todo mundo tem? Todo mundo tem que ler. Por quê? Ele vai ter experiência, a vida dele vai ser transformada. Não sei o que, tal, tal, tal. Então o líder vai lá e vai trabalhar. Não, irmão, vamos lá, vamos junto. Vamos junto. Ah, não tem condições, não. Nós vamos arrumar um jeito. É, não sei o que. Ah, você tem que ir para a conferência. Então vamos lá para a conferência. Você tem que ir para o encontro. Vamos para o encontro. Aleluia. Fala assim para o seu irmão. Os talentos são uma confiança, são um teste, é um julgamento. Todo talento que você recebe é uma confiança que Deus deu, algo que Deus confiou, é um teste para mim e para você, e vai ter um julgamento de tudo aquilo que a gente fizer. Sabe, querido, eu costumo dizer que, presta atenção, quando Jesus estava lá do lado do gasofilácio, e ele estava olhando para aquela mulher entregando as duas moedinhas, o que Jesus falou? Aquela mulher está entregando tudo. Como é que Jesus sabia que estava entregando tudo? Fala assim, porque ele sabia que na conta dela não tinha mais nada. Então Jesus, ele não está só olhando o que você está entregando, ele está olhando o que está ficando, aonde você está gastando, o que você faz com o dinheiro. Como você está me entendendo? Muitas pessoas pensam que entregam o dízimo, dão os 10%, aquilo que Abraão começou lá de coração, Deus não pediu, ele mesmo deu, mas ele está olhando como é que você lida com aquilo, quanto de oferta depois você investe, o que você faz com o dinheiro. Se você pensa no reino de Deus, está faltando alguma coisa para o irmão, está faltando alguma coisa aqui, eu vou ofertar um encontro para alguém, eu vou ofertar um livro para alguém. Sabe o que eu fiz nesse jejum agora? Eu entreguei 11 livros para cada célula, e eu falei, vocês vão negociar agora, negociar uns com os outros, e aquele que sobrar, você vai buscar a gente para participar da sua célula. Aí tem líder que pode chegar, pensar, pegar o livro assim, vamos supor que isso aqui fosse o livro, e ser que nem o primeiro, pegou os 5 talentos e falou assim, eu vou negociar, vai ter mais gente, uma forma dele chegar, falou assim, eu vou convidar aquela pessoa para participar, ela vai experimentar de Deus o jejum, daqui a pouco ela já vai estar na célula. Aí pode pegar um outro e falar assim, ah, eu vou devolver, eu não vou conseguir nada, eu não, quantos estão entendendo o que eu estou falando? Tudo vai depender de como enxerga, fala de como enxerga, de como olha. Aí eu falei, vamos fazer um teste nessa igreja, praticar já. Sabe, a gestão dos talentos materiais determina a sua capacidade de gerir os talentos espirituais. Deus só vai te dar o que Ele pode confiar em você. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 16, versículo 10. De novo. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornasses fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Que verdadeira riqueza que é essa? Fala assim, riqueza espiritual. Se você não consegue nem administrar o dinheiro, porque quando você sabe é um bom administrador, significa que quem que é o seu senhor? Quando você é um bom administrador, Deus é o seu senhor. Como você está entendendo? Deus chamou de bom e fiel somente os bons administradores. E ele chamou de mau e negligente o mau administrador. Eu e você somos gestores. Lembra que Deus, quando nos criou, falou para a gente sujeitar e dominar? Deus, por acaso, ficou colocando o nome de cavalo, cachorro nessa terra, não? Ele falou para quem fazer isso? Nossa. Eu dei autoridade para vocês fazerem isso, mas essa autoridade foi perdida. E agora é para ser reconquistada. Mas se você não consegue se dominar com dinheiro, quanto mais com as outras coisas... Se não consegue dar um dízimo, dar uma oferta, entender que isso é bom para você, quanto mais as outras coisas, aí não vive a vida que Deus tem, porque não é um vencedor, o dinheiro já venceu ele. O dinheiro é que domina a vida dele, ele anda atrás do dinheiro. Ele fica preocupado se tem dinheiro ou não, ele fica preocupado se a vida espiritual dele está boa ou não. Ele não fica preocupado se ele está sendo sacerdote ou não. Ele está preocupado com outras coisas. Ai, por que não foi pintado de branco aqui? Não. Eu estou sendo sacerdote na minha casa. Minha esposa está sendo uma auxiliadora. Eu estou investindo. A minha esposa, a mesma coisa, está submetendo ao marido. Está fazendo. Quantos estão me entendendo? E isso é o que importa. São as riquezas espirituais. Só que se eu não consigo me dominar nas riquezas naturais, quanto mais Deus vai me dar as riquezas espirituais. Olha, deixa eu te falar, Jesus era tão tranquilo com isso, quem que ele colocou para cuidar do dinheiro? Ó, temos aqui o nosso financeiro, o Edson, está sentado lá no fundo. Olha bem para mim, eu não cheguei no nível de Jesus, porque ele é correto. Mas Jesus, ele colocou quem para cuidar do dinheiro? Ladrão. E Jesus estava preocupado se ele estava roubando ou não? Não. Por que Jesus não estava preocupado? Fala assim, ele sabia que era o pai dele. Jesus, quando tinha que pagar imposto, o que ele falava para Pedro? Pedrão, vai lá agora, pesca um peixe, e na boca do peixe vai ter uma moeda, e essa moeda vai valer para quem? Para mim e para você, e paga, tira do peixe, e ainda ficou com o peixe, para assar o peixe. E ainda aquela moeda que estava lá dentro pagou o imposto do templo. Quantos estão me entendendo? Quando estava lá, tinha que alimentar um monte de gente. Jesus falou assim, vamos lá buscar comida para eles. Deu um teste para os discípulos. Nossa, mas a gente não tem dinheiro. Ou seja, estava pensando o quê? Somente. Jesus falou assim, não, traz aqui. Senhor, obrigado. Eu sei que o Senhor sempre faz. Aí, pão e peixe para tudo que é lá. E ainda sobrou 12 cestos. Jesus mandou jogar fora os 12 cestos? Percebe? Mentalidade. Sabe que o Pai cuida. Sabe que o Pai coordena todas as coisas. Amém? Amém. Aleluia. Talentos devem ser multiplicados. Fala, talentos devem ser multiplicados. Talentos testam nossa bondade e fidelidade. Duas coisas que Deus fala para aqueles que foram, fizeram o que Deus mandou fazer. Falou, bons e fiéis. E para aquele que foi mal, mal e negligente. Ou seja, e essas duas coisas são uma característica de Deus. Deus é bom, sim ou não? Deus é fiel, sim ou não? Tem até adesivo, Deus é fiel, sim ou não? Deus é bom e ele é fiel. Então, a grande questão na minha vida e na sua vida é que Deus deseja que as características dele, como pai, sejam passadas para os filhos. Que eu e você entendamos que nós devemos ser bons e fiéis. Porque Deus é bom e fiel, e porque ele é bom e fiel, eu também tenho que ser bom e fiel, porque eu sou filho dele. Você conhece uma criança por dois motivos. que é filho de alguém, ou porque ela se parece fisicamente com ela, ou porque ela tem traços, tem características do pai e da mãe, sim ou não? Tem crianças que você olha e fala assim, deve ser filho do Marcelo, porque é parecido com o Marcelo. Hoje já nem tanto, já está meio misturado. Mas quando nasceu não tinha como falar que era meu filho. Mas vai passar um tempo e vão falar assim, não, é filho do Marcelo por causa disso. O Marcelo também era assim. O Marcelo ensinou isso para ele. Quantos também aprenderam? E o nosso papel como igreja é ensinar vocês como Cristo é. Porque nós somos dessa família. Quantos estão me acompanhando? Então o nosso papel é sermos iguais a Cristo, nós buscarmos ser iguais a Cristo, e aí por conta disso nós nos parecermos com Cristo, andarmos como Cristo. É assim que Deus deseja para mim e para você. Amém? Estou com uma cara de luto. Jesus amado. É que esse assunto, fala assim, esse assunto é forte. Talentos determinam nossa promoção e influência. Quando somos bons e fiéis, recebemos mais e mais. O que, que Deus, por exemplo, quando você é um bom administrador, pessoas vão entregar coisas para você, sim ou não? Aonde você for, se você for uma pessoa que se destaca, vão entregar mais. Lembra de José do Egito? José do Egito era um bom administrador, ele era fiel. O que, que aconteceu com ele? Onde ele era colocado? Gente, deixa eu te falar uma coisa. Ele era escravo hebreu. Não era nem egípcio. Mas estava cuidando da prisão. Ele era escravo hebreu, não era nem egípcio. Estava cuidando da casa do Potifar, que era tipo o primeiro-ministro lá da corte. Não era um egípcio que estava tomando conta, era um hebreu. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Foi vendido como escravo. Mas porque ele era bom, ele fazia o melhor, ele não dava. O que, que a Bíblia diz? Para nós trabalharmos para os outros como se estivéssemos trabalhando para Deus. José fazia isso, sim ou não? Fazia o melhor. E aí Deus o colocava sempre. E ele era fiel. A mulher de Potifar queria ficar com ele, sim ou não? O que, que ele fez? Correu pelado. A mulher arrancou a roupa dele, tanto que ela queria ele. E ele saiu correndo, gritando. Imagina a cena, pelado. Se você vê isso na rua, você pensa que é um doido, não é? Pois é, José fez isso. Mas ele preferiu passar essa vergonha do que fazer algo com a mulher. Ou seja, ele era fiel. Onde Deus colocou ele? Depois, o que Deus preparou para ele? Seu primeiro ministro da maior potência da época. Só porque ele era bom e fiel. Só que a Bíblia diz que você é testado aonde? No muito ou no pouco? No pouco. O que é o pouco? Pouco é só o pouco que você recebe ou tudo que você recebe? Tudo. Todas as coisas. Porque o pouco tem a ver, o muito, o pouco e o muito, o pouco são as coisas naturais e o muito são as coisas espirituais. De origem injusta, porque o mundo jaz no maligno, da origem justa que é do reino. Somos justificados. Os irmãos entendem isso? É muito importante você entender isso, querido. Porque isso aqui pode mudar sua vida financeira, tudo. Décimo, talentos enterrados são devidos a um coração equivocado. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 22. Chama a equipe de louvor. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O que, que o Senhor está querendo falar aqui conosco? Que a forma como eu enxergo as coisas vão determinar como eu vivo, o que eu recebo. Por que que aquele servo mau e negligente recebeu essa repreensão do Senhor? Porque ele olhava o Senhor de que forma? Ele olhava para Deus não de uma forma digna, não de uma forma boa. Ele achava que Deus era um carrasco, falando um carrasco. Lembra que eu falo para vocês, o trabalho de Deus. Aquele povo que está lá em Juquém, que sofreu, o que, que o diabo está falando na cabeça deles agora? que Deus é bom ou que Deus é ruim? Só que você mede Deus pelas circunstâncias? Não. Deus é bom. Ponto. Encerramos o assunto. Ah, mas eu me machuquei. Ah, mas sofri um acidente. Ah, mas aconteceu. Não meça Deus por causa disso. Não se mede Deus pelas circunstâncias. Não se mede Deus pelas minhas escolhas. Se mede Deus por aquilo que Ele é. Ele é bom, Ele é fiel e ponto final. A minha esposa, um tempo atrás, meu filho, ela vai fazer uma cirurgia novamente. E meu filho falou assim, ela falou assim pro meu filho. Ah, meu filho falou assim, não, mas não, filho, Deus é bom. Tipo assim, aqui, quando não acontece nada, não. Falou, não, Deus é bom quando acontece coisa ruim também. Não muda nada. Eu tive que corrigir. Deus é bom quando acontece coisa ruim. Quantos estão me acompanhando? Deus não muda. Deus continua sendo aquilo que Ele é. Ele é bom quando alguém morre. Ele é bom quando alguém nasce. Deus continua sendo bom. Os irmãos estão me entendendo ou não? Não vou medir Deus pelas circunstâncias, porque Ele é bom. Ponto final. E a coisa melhor que poderia acontecer foi quando o filho dele veio aqui em terra, morreu por mim na cruz. Foi a maior expressão de amor, porque ninguém fez isso por mim, nem por você. Quando você me acompanha. E aquele servo, porque ele tinha uma visão errada a respeito do Senhor, ele achou que Deus ia castigá-lo porque ele não sabia, ou porque ele tinha medo. O que aconteceu com ele? Não foi para o inferno, mas recebeu uma reprimenda. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Deus não colocou para reinar. Ele não foi mandado para o inferno. É filho. Filhos não vão mais para o inferno. Fala, filhos não vão mais para o inferno. Mas são disciplinados. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Treva significa um lugar onde existe a ausência de Deus. Lembra aquele bandido que foi crucificado com Cristo? Ele foi reinar com Cristo ou só foi no paraíso? Só no paraíso. Ele não vai reinar com Cristo. Mas significa que ele vai para o inferno? Não. Só não vai reinar. Mas nós fomos chamados para reinar com Cristo, sim ou não? Sim. A questão é a minha postura, como eu me enxergo, como eu enxergo o Senhor. Quando eu acho que Deus é um Deus ruim, o que acontece comigo? Você não recebe as coisas de Deus. É mais ou menos o seguinte: alguém olha para mim, Marcelo, e acha que eu não gosto dele, por qualquer motivo, que eu tenho algo contra ele. Essa pessoa, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa vai confiar em mim no que eu falo? Não, vai ser sempre uma dúvida nela. Ela vai receber daquilo que tem na minha vida para ela? Não, não vai receber. Estou falando porque eu já fiz isso com um pastor que estava acima de mim. Eu não recebia dele, eu não admirava ele, e por isso eu não vivia aquilo que ele tinha. Porque você só vai viver aquilo que você admira. E o trabalho do diabo na minha vida e na sua vida é colocar um contra o outro. É que você começa a duvidar do que eu estou falando. É que você começa a duvidar de quem Deus é. Como é que foi lá no início, Adão e Eva? O que a serpente fez com Adão e Eva? Deus tinha falado, vocês vão morrer. O que a serpente falou? Não vai morrer. Está mentindo, chamou Deus de mentiroso. Percebe isso? Agora, quando você crê, você confia plenamente, você está tranquilo, você descansa. Qual que é o trabalho do diabo na minha vida e na sua vida? Que nós não confiemos em Deus, que nós tenhamos dúvida do amor de Deus, por conta de várias coisas que aconteceram na minha vida. Lembre-se, não meça Deus pelas suas circunstâncias. Talvez você não tenha tido um pai, ou talvez você tenha tido um péssimo pai. Eu lembro de uma mulher que foi para o encontro. Eu vi essa história, na verdade não foi no encontro nosso. E aí, aquela mulher, ela foi para o encontro e ela não podia ouvir a palavra pai. Toda vez que a gente chamava Deus de pai, ela tinha um problema. Por quê? Ela tinha sido estuprada pelo pai dela. E aí imagina como é que foi a vida dessa mulher. Ela conseguia chamar Deus de Deus, Deus de Senhor, mas não conseguia chamar Deus de pai. Então ela tinha que ser liberta desse pensamento, tinha que mudar a mente dela. Para quê? Para ela entender que Deus é pai, é bom, independente do pai dela. E ela tinha que perdoar o pai dela. Faço isso? Não. Mas é o desejo de Deus. Quantos eu estou falando? Mas na hora que ela conseguir isso, ela vai viver o melhor da vida dela. Por quê? Ela vai entender que Deus é bom. E que, por isso que Jesus o tempo todo está lá: perdoa, 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 perdoa. Por quê? Quantas vezes por dia? 490. Um estilo de vida de perdoar. Por quê? Ele sabe que isso te liberta. Ele sabe que isso te deixa livre. Que o diabo não tem autoridade sobre a sua vida quando você pede perdão ou você perdoa alguém. Consta me acompanhar. Percebe? O que o diabo quer mais que você tenha é justiça própria. Ele merece. Ela merece. Não. Eu não sou nada. Eu só tenho alguma coisa agora porque aquele que é tudo morreu na cruz. Eu aceitei ele. Agora ele vive dentro de mim. Eu não sou nada. A Bíblia diz que... Não, aquele cara, aquele pecador. Não, querido. A Bíblia diz que quem está de pé, cuide para que não caia. Quem sou eu para falar do outro? Talvez se eu estivesse na posição dele, faria a mesma coisa ou pior ainda. Tem espelho em casa. Eu sei que aqui não habita bem algum. A única coisa que habita de bem dentro de mim é um negócio chamado Espírito Santo de Deus. E se eu não buscar o Senhor, não me encher do Espírito, eu vou ser a pior pessoa que pode haver na face da terra. Pior do que qualquer assassino que tem aí. Eu tenho certeza disso. Eu sei dos meus impulsos. Eu sei. E Deus ainda assim me chamou para pregar para você. Como você está entendendo? É assim. Que não é para andar no meu, na minha justiça própria, para andar na graça, confiado no amor dele por mim. Sabe, então a forma como você enxergar Deus vai determinar como você vai viver nessa vida aqui. Se você vai viver regaladamente, sobejando ou não. Porque quando você confia em Deus, você não vai confiar nas coisas. Você sabe que Ele é bom, que Ele cuida de você. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Eu estava falando dessa questão de você admirar. Teve acontecido numa igreja nossa, de um irmão que estava com problema no relacionamento com a esposa. E a questão dos talentos, né? E a esposa brigou lá com ele e tudo mais e falou assim: ó, eu volto com você, mas só se você sair da igreja. Nós vamos para outra igreja, não sei o quê, mas nessa igreja a gente não fica mais. Só que o interessante é que o cara nunca tinha sido um cara que era um sacerdote, um cara pulso firme. E Deus tinha colocado ele com um pastor, que o cara é um firme, eu conheço ele. É um pastor ali que ele chega junto, fala na cara. Sim, aquele cara que não tem papo, assim, se posiciona em toda questão, não fica lá, né? A gente começa a brincar que peida na farofa, né? Cara que é sacerdote, não é banana nem nada, estava lá. Aí eu fiquei meditando, né? Eu falei assim: olha só, Deus colocou esse rapaz para andar com esse pastor, para aprender algo que ele não sabe ainda. E por causa dele não ter aprendido, ele está vivendo o que ele está vivendo no relacionamento dele. E agora ele está saindo da igreja, na igreja que Deus colocou ele, que ele chegou, que ele aceitou a Cristo, que ele estava não sei quanto tempo, para ir embora. Como você está me acompanhando? Em vez dele chegar e falar assim: não, é aqui que eu vou ficar. Eu vou ficar aqui. É aqui onde eu nasci. Deus me colocou nessa igreja para me acompanhar, para me ensinar, para me forjar, para pegar no meu pé naquilo que tem que ser pego, para eu viver o reino, para eu ser igual a Cristo. Ele chegou simplesmente e negociou. Negociou com o terrorista. Seja como o governo americano e israelense, não se negocia com o terrorista. Ele tinha que deixar ela e falar assim: ó, então se é desse jeito, nós não voltamos. Como você está me acompanhando? Porque eu tenho algo para aprender com ele aqui. Deus me colocou aqui. Sabe, você só vai ter aquilo que você admira. Você olha para as pessoas e fala assim: essa pessoa tem algo de Deus para mim. Toda vez que chega alguém na minha vida, eu falo assim: o que eu tenho para aprender? Não importa em que posição que ela está, eu falo assim: ela tem algo de Deus para me ensinar. Não importa se ela está abaixo, se ela está do meu lado, se ela está acima, ela tem algo de Deus para me ensinar. Porque eu estou reparando, eu estou olhando, aí eu estou vendo algo, eu falo assim: tem algo de Deus para aprender. Esses dias eu estava meditando e muitas vezes a gente vai cumprimentar as pessoas. Hoje eu peguei até no meu pé no meu filho com isso. Quando eu vou na academia lutar, a gente está de kimono, tudo, e toda vez que a gente vai, se a pessoa está de pé, a gente cumprimenta e faz assim. Se a pessoa está sentada, a gente abaixa, fica de joelho e cumprimenta a pessoa. Isso numa academia, que é coisa aí no mundo, que é um gentil que inventou isso. Aí às vezes eu estou sentado, chega um irmão e eu não me levanto. Eu estava me confrontando com isso. Eu falei assim, peraí, mas qual que é a honra que eu tenho para com meu irmão? Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Eu falei, eu tenho que levantar. Eu estou honrando aquela pessoa. Vocês estão me entendendo? No mundo faz isso, eu tenho que fazer melhor ainda. Os irmãos estão me entendendo ou não? Eu tenho que abraçar aquela pessoa, eu tenho que... Por quê? Cristo é isso. Cristo está acima de todas as coisas. Eu não vou roubar porque eu sou brasileiro ou alemão. Eu vou roubar porque Deus... Não vou roubar porque Deus não quer que eu roube. Eu sou nobre, eu sou rei. Eu não preciso roubar porque Deus me dá. Os irmãos estão entendendo isso ou não? Deus quer te levar para esse nível. Esse nível de graça, esse nível de você confiar nele e saber todas as coisas, Deus cuida de mim. Eu não vou andar em função das coisas, eu vou andar em função de Deus. Porque se você vive em função do dinheiro, ah, eu tenho que trabalhar porque senão eu vou... Tá bom, então quem é o seu dono é mamon, são as riquezas. Não é Deus. Você tem que descansar, você tem que ter um tempo de descanso. Ah, pastor, mas se eu não descansar, se eu não... Peraí, filho, quem é que está mandando nessa casa? É Deus? Deus quer que você descanse. Ele mesmo descansou. E você não vai descansar? Mas o mundo quer que você trabalhe todos os dias, todo o tempo, toda hora, não tenha tempo com a sua família. Daqui a pouco sua família está indo para o buraco. Você está indo para o buraco. Os irmãos estão entendendo isso ou não? Porque você está vivendo em função das riquezas. Não está vivendo em função dele. Eu quero pedir que você fique de pé onde você está. Feche seus olhos e fala para o Senhor: Senhor, vem sobre a minha vida. Eu quero hoje viver uma vida como nunca vivi até hoje. Talvez você tenha vivido em função do dinheiro, das riquezas, e hoje você aprendeu que isso não é a vontade de Deus para você. E hoje fica uma alternativa, eu falo assim: eu posso viver aquilo que Deus tem para mim, eu vou viver aquilo que as riquezas têm para mim. É uma decisão. Eu quero te perguntar: o que você quer para você? Você deseja viver como Deus quer, vivendo em função dele, buscando ele? Quando aparecer uma situação, fala assim: eu vou resolver, porque eu sou resolvedor de problemas. Ah, mas custa tanto, não importa. O meu Deus cuida disso, porque eu sirvo a Ele. Eu não sirvo. Eu sou como Daniel, eu não tenho medo de leões. Eu só temo um, é aquele que cala a boca dos leões. Esse é o meu Deus. Ele que me alimenta, Ele que cuida da minha vida, Ele que me protege, Ele que me guarda, é o meu Deus. Começa a agradecer ao Senhor onde você está. Começa a falar: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é quem cuida da minha vida. Obrigado. A Bíblia diz que é o único e suficiente Salvador. Declare isso. O único e suficiente. Não tem outro igual a Ele. Não tem outro. É o meu Deus. A minha confiança está nele. Começa a declarar: Senhor, a minha confiança está em Ti. A minha confiança está no Senhor. Não está em... Não está naquilo que eu faço. Está no Senhor. Não está no meu patrão. Está no Senhor. Não está na empresa. Não está no meu carro. Está no Senhor. A minha confiança é no Senhor. Eu dependo do Senhor. Obrigado. Começa a agradecer pelo trabalho que você tem. Você fala assim: no meu trabalho eu vou ser o melhor naquele lugar. Eu vou mudar de postura naquele lugar. Eu vou ser o melhor funcionário naquele lugar. Eu vou ser o melhor onde eu estiver, a melhor onde eu estiver. Começa a declarar isso. Eu não vou viver em função do dinheiro, é o dinheiro que vai viver em função de mim. Eu domino sobre o dinheiro, não o dinheiro que domina sobre mim. As riquezas não me dominam. Declara isso. Abra sua boca e declare isso. Ora bacara bara xerira bara querela bala 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 bala. Como tem que terminar. Vai ter um dia que Ele vai nos buscar.
Aleluia.
Até lá, nós vamos fazer o melhor nessa terra. Vai ter um dia que a gente vai estar lá diante dEle. E Ele vai virar pra gente. Porque aqui na parábola diz que Ele se ausentou. Jesus se ausentou daqui, mas um dia ele vai vir, e nesse dia ele vai virar para você e vai falar: servo bom e fiel, foste fiel no pouco e no muito eu vou te dar. Foste fiel no pouco e no muito eu vou te dar. Levanta a sua mão e fala assim: eu vou ouvir isso, eu vou ouvir isso. Foste fiel no pouco e no muito eu vou te dar. Foste fiel no pouco, é isso que eu vou ouvir naquele dia. É só isso que eu quero ouvir. Servo bom e fiel, porque nós somos servos dele. Nós somos servos dele. Só tem uma coisa que interessa naquele dia, que vai ter no julgamento lá do tribunal. Ele vai virar e falar assim: obrigado pelo que você fez, servo bom e fiel. Obrigado porque minha vida não foi em vão, a minha morte não foi em vão. Ele vai falar isso para você. Feche seus olhos agora e declara: Senhor, obrigado. Um dia ele vai voltar.
Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei.
Eu não sou daqui.
Eu não sou.
Você não é daqui.
Pra casa voltarei.